Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. O Governo da República vai transferir até 3 milhões de euros para os Açores e 500 mil euros para a Madeira, para compensar o aumento dos custos de produção. As verbas, previstas no Orçamento do Estado para 2026, constituem um apoio excepcional e temporário destinado aos agricultores afetados pelo aumento dos custos dos combustíveis. Cabe agora às regiões autónomas definir as regras de atribuição dos apoios, incluindo os critérios de elegibilidade e os mecanismos de controlo. As transferências são feitas após as regiões apresentarem os valores necessários para os pagamentos aos beneficiários. Depois de efetuados os pagamentos, os governos regionais terão ainda de apresentar um relatório de execução financeira no prazo de 15 dias para garantir o acompanhamento e controlo da aplicação das verbas. A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo saudou o início da monitorização dos fluxos turísticos na Ilha do Corvo e defende que o projeto seja progressivamente alargado a todas as ilhas. A associação considera que a recolha de dados sobre o número de visitantes e os impactos do turismo é essencial para uma gestão sustentável e equilibrada do destino Açores. A Câmara de Comércio defende também que os resultados sejam públicos e utilizados para melhorar transportes e infraestruturas, gerir os locais mais procurados e, quando necessário, regular os fluxos turísticos. A associação volta ainda a defender a criação de uma taxa de sustentabilidade dos Açores e alerta para a necessidade de reforçar as acessibilidades aéreas, sobretudo nas ilhas que precisam de captar mais visitantes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A criminalidade em Ponta Delgada tem vindo a diminuir na sequência da instalação de câmaras de videovigilância no Centro Histórico, segundo o comissário Eurico Machado, porta-voz do Comando Regional dos Açores, da PSP.
Tem ajudado na proteção de pessoas e bens, lá está nessa questão da segurança pública, da ordem pública, tranquilidade, mitigação de ilícitos criminais, ocorrências de contraordenação de trânsito, por exemplo, situações a nível do safety também já vou explicar, que é muito importante. Ou seja, as câmaras não são úteis só para a segurança a nível da PSP, a nível policial, mas também uma situação de emergência médica. Por exemplo, promovemos um acionamento detectado justamente pelas câmaras de videovigilância. Portanto, sim, tem sido muito útil.
Em declarações à Lusa, o responsável salientou que o sistema, composto por 19 câmaras, tem contribuído para a proteção de pessoas e bens através da prevenção e dissuasão de ilícitos.
Por um lado, a questão da prevenção, não é? Que é desde logo aquele que à partida surge logo, não é? Que é o efeito dissuasor que todos nós esperamos que as câmaras tenham, ou seja, na prevenção, no evitar que os ilícitos ocorram, que as situações perturbadoras da ordem pública venham a ocorrer. A criminalidade, de uma forma geral, e sem estar aqui a associar diretamente às câmaras, mas a criminalidade, o nosso Comandante Regional ainda no outro dia falou sobre isso, tem vindo a diminuir, pronto, aqui nos Açores genericamente e também em Ponta Delgada. Claro que isto tem que ver com inúmeros fatores, mas também acreditamos que a videovigilância, obviamente, tem aqui também um peso importante na mitigação desses ilícitos e, como tal, aqui na redução da criminalidade.
As câmaras funcionam desde 31 de julho de 2025 e são monitorizadas em tempo real por um agente da PSP, permitindo uma resposta mais rápida às ocorrências. O responsável acrescenta que a criminalidade violenta e grave tem vindo a diminuir e apresenta atualmente números pouco expressivos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Serviço de Assistência em Terra da Sater Açores registou um prejuízo estimado de 6,25 milhões de euros no ano passado, o valor mais elevado desde 2021, segundo dados divulgados pelo Governo Regional. Em resposta a um requerimento do PS, o Executivo explica que estes resultados refletem apenas a atividade contabilística do handling e não incluem potenciais ganhos de eficiência nem outros ajustamentos de receitas. O Governo adianta adianta ainda que está em fase final de preparação um plano de negócios para este serviço. Entretanto, prossegue o processo de separação e privatização do handling da SATA no âmbito do plano de reestruturação do grupo, tendo o Governo aprovado esta semana o caderno de encargos para a alienação da empresa. O Chega Açores considerou que os açorianos não podem continuar a ser o banco da SATA, manifestando-se contra a injeção de mais 55 milhões de euros no grupo e reiterando a privatização da Azores Airlines.
Continuamos a enterrar dezenas e dezenas de milhões de euros na SATA Internacional. O governo diz que a vai vender. Vai vender quando? Quando isto rebentar de vez? Mais 55 milhões? Então vejam lá, o povo passou a ser o banco da SATA, é o avalista de 55 milhões, mas depois tem que pagar passagens 600 euros para o continente. Isso faz algum sentido na cabeça de vocês? Na minha não faz. Esses senhores resolvem imediatamente a SATA, e não é por falta do Chega ter avisado. Dissemos desde o início que a SATA vendida é internacional, entenda-se, vendida por um euro gera cara. Livrem-se imediatamente desse elefante no meio da sala. Nós estamos a entrar em falência. Nós estamos a levar os Açores à falência.
José Pacheco, líder parlamentar do Chega Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai promover em 2027 um estudo para avaliar o impacto social e económico das migrações na região, visando conhecer com maior rigor o contributo das comunidades estrangeiras para o desenvolvimento do arquipélago. O anúncio foi feito pelo Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, durante a abertura do 5º Encontro Consular dos Açores, que decorreu em Ponta Delgada.
Há um estudo do Observatório das Migrações e da Segurança Social que até aponta uma estimativa de, por cada euro de prestação social que o país assegura aos imigrantes, eles contribuem com 5 euros em regime de contribuições de caráter social. E, portanto, há naturalmente uma vantagem. Queremos saber esta realidade nos Açores.
O encontro reuniu representantes consulares para debater os desafios das comunidades residentes e reforçar a cooperação entre os Açores e os países representados. Foram destacados avanços, mas também apontadas algumas dificuldades.
Uma preocupação constante, porque muitas vezes é a questão de documentação. Com a parte dessa documentação é de caráter nacional, mas estamos dado esse contributo. Relativamente a situações de cadáveres, que estão verdadeiramente ao cuidado de morgues nas nossas ilhas e cuja família não está contactável para fazer a trasladação.
A segunda parte do encontro destacou as comunidades estrangeiras residentes nos Açores, com testemunhos de representantes do Brasil, Alemanha, Cabo Verde, Estados Unidos e Espanha sobre integração e contributos em áreas como a cultura, investigação, artes e empreendedorismo. Terminam amanhã as candidaturas destinadas às juntas de freguesia para a criação de campos de férias em Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este mecanismo consiste em apoiar as juntas de freguesia do concelho com um envelope financeiro atribuído pela Câmara Municipal de Angra. O objetivo principal é viabilizar programas de ocupação de tempos livres para crianças e jovens durante as interrupções letivas, apoiando simultaneamente as famílias.
É o primeiro ano que nós estamos a implementar um regulamento que foi aprovado na última Assembleia Municipal e que permite que as juntas de freguesia, durante 4 semanas, proporcionem um campo de férias às crianças e aos jovens da própria freguesia. As candidaturas estão abertas até o final do mês de julho e depois, em agosto ou mesmo em setembro, podem ter aqui oportunidade de proporcionar às crianças da sua freguesia um programa diversificado. Está definido no regulamento as diversas áreas em que o programa tem que incidir, assim como também tem que ser acompanhados por técnicos que serão contratados pela própria junta de freguesia, e o município paga um X por cada criança que cobrirá a alimentação, algum transporte que tenha que ocorrer, porque pode também aqui haver momentos mais lúdicos lúdicos, uma visita a uma praia, como também momentos de cultura, momentos de desporto. É um programa, no fundo, que nos tem que apresentar, é um programa diversificado e que proporcionam também àquelas crianças momentos de aprendizagem e que os pais tenham também aqui mais um momento, aqueles pais que trabalham durante esses meses, tenham também aqui um espaço onde podem os seus filhos ficar.
Fátima Amorim, a presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira, as candidaturas e a submissão de processos associados a este programa podem ser efetuadas diretamente através do portal de serviços do município MyAngra.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O 32º Grande Festival de Folclore da Relva, Mostra Folclórica do Atlântico, acontece amanhã em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Inserida nas festas de Nossa Senhora das Neves, a iniciativa conta nesta edição com a participação de 7 grupos, sendo 3 de São Miguel e 4 do estrangeiro.
3 são da Ilha de São Miguel, que inclui o grupo anfitrião, o grupo Folclore de Cantares e Bailados da Relva. Temos um grupo que vem do Canadá, que é o grupo Folclórico Etnográfico Estrelas do Atlântico. São grupos que vão dançar danças açorianas, mas são de imigrantes do Canadá. Temos um grupo também que vem dos Estados Unidos, que é o Rancho Folclórico Corações de Portugal, que vem da Flórida, dos Estados Unidos, que vem dançar aquelas dos Viras, as danças do Alto Minho. Temos o Folk Dance Group, que vem da Holanda, dos Países Baixos. E temos a agrupação folclórica Algazaba, que vem da Almeria, Andaluzia e Espanha, que vem dançar as danças flamengas.
João Medeiros, vice-presidente do Grupo de Folclore e Bailados da Relva, entidade organizadora, afirma à Atlântida que uma das finalidades é divulgar e preservar as nossas tradições. Mas para que possam manter o grupo ativo, são necessárias pessoas. O responsável adianta que nem sempre é fácil o fazer, pelo facto de as vidas profissionais serem mais complexas, o que tem dificultado a participação dos interessados nos grupos de folclore.
Nós temos tentado sempre manter da melhor forma o grupo, apesar que a situação é difícil. Jovens têm aparecido, mas não na quantidade necessária que nós desejaríamos. E também as vidas profissionais hoje são muito mais complexas e mais difíceis. A gente tem subidas pessoas no grupo que trabalham por turnos e é muito difícil às vezes fazer agendamentos quando as próprias pessoas nem sabem os horários que vão ter naquela altura. Aqui é o agendamento, pronto. Mas dentro dos possíveis vamos mantendo e sempre tentando renovar aquilo que as pessoas que fazem parte do grupo.
Disse ainda que o grupo faz 50 anos de existência, mantendo-se muito ativo, com participações em vários encontros dentro e fora do país.
O grupo sempre se manteve, sempre teve bastante atividade, tanto o grupo tem um currículo considerável, com vários intercâmbios a nível nacional e internacional. Portanto, e vamos sempre mantendo, sempre recebendo os grupos e também sempre, cada vez mais, também continuando a fazer os intercâmbios, divulgar, preservar, demonstrar os nossos trajes, as nossas tradições, os nossos cantares, as nossas danças, os nossos instrumentos típicos.
O 32º Grande Festival de Folclore da Relva, Mostra Folclórica do Atlântico, uma organização do Grupo de Folclore e Bailados da Relva e da Junta de Freguesia Local, realiza-se amanhã na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.